Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A grande misericórdia do Pai Celestial. Capítulo 4. Amor pela misericórdia de Deus. Amar a Deus e anelar fazer a sua vontade também engloba almejar amar a misericórdia de Deus, conforme podemos ver no seguinte texto. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. 1. Que pratiques a justiça. 2. Ames a misericórdia. E, 3. Andes humildemente com o teu Deus. Quanto ao primeiro aspecto citado no texto acima do profeta Miqueias, sabemos que a expressão central da justiça de Deus para conosco é o Senhor Jesus Cristo e a sua obra redentora, e que o praticar a justiça de Deus começa pelo aspecto do crer em Cristo Jesus como o Senhor para a nossa justificação. Assunto que abordamos mais detalhadamente sob o tema O Evangelho da Justiça de Deus. Quanto ao terceiro aspecto, que é o andar humildemente com Deus, sabemos que a graça é concedida pelo Senhor àqueles que se humilham diante dele por saberem que são criatura e que somente Deus é o Senhor sobre toda a criação, mas também por terem ao Senhor Jesus Cristo como o modelo do que vem a ser um coração manso e humilde, e a quem somos chamados a seguir. Assunto abordado mais amplamente nos tópicos do capítulo Viver e Andar em Cristo do estudo O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e em toda a série Andando em Novidade de Vida. No presente capítulo, portanto, queremos nos ater um pouco mais sobre o segundo ponto exposto no texto do profeta Miqueias mencionado acima, o qual faz referência à expressão Ames a misericórdia. Assim, o amor pela misericórdia ou o amar a misericórdia é uma atitude ou postura de vida que o Senhor nos pede para fazer, bem como é uma ação prática que é boa ou em benefício daquele que a pratica. Se olharmos também outras partes das Escrituras quanto à prática do amor pela misericórdia, podemos ver que ela engloba, entre outros, no mínimo dois sentidos bem específicos que se complementam ou se entrelaçam, ou seja, o primeiro sentido do amor pela misericórdia é em relação à necessidade que cada pessoa tem da misericórdia de Deus para consigo mesma, conforme vimos em vários textos no capítulo anterior. O segundo sentido do amor pela misericórdia é em relação à necessidade que cada pessoa tem de praticar a misericórdia para com os seus semelhantes, conforme exemplificado no texto a seguir. Lucas 6, 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Certamente, um dos grandes benefícios de uma pessoa ser misericordiosa para com os seus semelhantes é o fato disto lhe relembrar continuamente o quanto ela própria já precisou e continua precisando da misericórdia de Deus a cada novo dia e a cada instante deste. Retornando à questão de praticar a justiça e do andar humildemente com Deus, entendemos que uma compreensão maior da misericórdia e do amor a ela também cooperam na sustentação das três práticas de vida mencionadas por Miqueias e que o Senhor pede que sejam adotadas pessoalmente por todos os seres humanos em seu próprio benefício. O ser humano está continuamente rodeado do perigo de começar a achar que ele é superior aos outros pelos atos que pratica, principalmente se ele alcança alguns êxitos materiais, pois sob esta atitude, as pessoas tendem a se afastar do amor à misericórdia, o que, por sua vez, atua para afastá-las também da prática da justiça e do andar em humildade com seu único Criador e Senhor. Por isto ou para o nosso bem, convém ressaltar que o Senhor não nos instrui a estimar e desejar a sua misericórdia somente em alguns momentos, mas Ele nos instrui para que amemos a sua misericórdia. E o amor por alguém ou por algo implica em honrar, estabelecer apego e ter dedicação intensa e contínua àquele ou aquilo que se ama. Desta forma, o amor pela misericórdia significa ter por ela alta estima e valorizá-la sobremaneira em todos os momentos da vida. O amor pela misericórdia de Deus reconhece, enaltece, coloca em lugar de inestimável valor e glorifica continuamente esta tão preciosa e essencial virtude do Pai Celestial. Jeremias 9, 23-24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmos 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmos 136, 26. Ó! Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amar a misericórdia de Deus é amar a Deus, pois Ele é misericordioso. E, certamente, amar a misericórdia é amar o que o próprio Pai Celestial ama e do que Ele se agrada. Além disso, amar a misericórdia de Deus é amar estar junto ao Pai Celestial, por meio do Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdias é quem traz à luz as suas misericórdias para nós e por meio de nós, e o amor pela misericórdia de Deus mantém-nos conscientes de quão importantes somos para o Pai Celestial, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer estar conosco e o quanto Ele nos quer bem. A prática de amar a misericórdia de Deus coopera para lembrar continuamente o quanto o Pai Celestial ama a sua criação e quanto Ele se aproxima dela para repartir com ela o seu amor. Amar a misericórdia nos mantém conscientes da nossa frágil e débil condição como meros seres humanos quando nos afastamos daquele que em amor nos criou, bem como nos mantém conscientes do quão impossível é que um ser humano possa prover a sua própria salvação pelas obras que realiza. Portanto, assim como as misericórdias do Senhor não têm fim, assim também a misericórdia de Deus é uma fonte inesgotável de bondade e vida a ser amada e experimentada de forma crescente em todos os dias das nossas vidas. E para aqueles que querem amar a misericórdia, há um endereço específico onde ela deve ser encontrada, a saber, o trono da graça ou o Senhor Jesus Cristo. Ponto abordado com mais detalhes no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Hebreus 4, 13-16. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Judas 1, 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E se retornarmos mais uma vez ao segundo aspecto específico mencionado acima sobre o amar a misericórdia, nós podemos perceber que quando alguém ama a outrem, ele também pode vir a ter o anelo e o amor por praticar aquilo que o seu amado ama. Desta forma, o amor pela misericórdia de Deus coopera para vermos o quanto o Pai Celestial, na sua justiça, é também, ao mesmo tempo, longânimo, compassivo, benigno ou misericordioso para com todas as pessoas e o quanto Ele almeja que nós também tratemos os outros com a misericórdia que recebemos como fruto do amor celestial. Uma vez que a misericórdia é fruto do amor constante de Deus e que o Senhor, pelo Espírito Santo outorgado aos seus filhos, derrama o seu amor em seus corações, também é de se esperar que os filhos de Deus, chamados em amor para amar aos outros, manifestem a misericórdia recebida no sentido de exercê-la para com as outras pessoas. Efésios 5, 1-2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amar a Deus, portanto, engloba praticar um anelo claramente declarado pelo Pai Celestial e reafirmado pelo Senhor Jesus Cristo, o qual é amar a misericórdia de Deus para conosco e para agir por meio dela para com os outros, conforme exemplificado também nos seguintes textos. Oséias 6, 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mateus 9, 13. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus 12, 7. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Multidões de sacrifícios, esforços, obras, doações, donativos, e assim por diante, não podem substituir a prática de amar a misericórdia, no sentido de abrir o coração para recebê-la, mas também para atuar por meio dela, pois a misericórdia, expressa por várias virtudes do fruto do Espírito Santo, é uma parte e expressão do próprio amor de Deus. 1 Coríntios 13, 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Assim, amar a misericórdia engloba o tornar-se íntimo dela e a ação de aprender sobre ela, ao ponto de também querer cultivá-la e praticá-la segundo o mesmo amor no qual está fundamentada. O querer de Deus para cada um dos seus filhos é que eles amem a misericórdia a tal ponto de serem misericordiosos como é o seu Pai Celestial, o que, por sua vez, pode resultar em bênçãos e alegrias pelo fato de uma pessoa seguir o exemplo daquele que os chamou para serem seus filhos e também porque isto gera um ciclo contínuo do derramar da misericórdia como uma das principais expressões do amor de Deus. Lucas 6, 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que se torna misericordioso em Cristo é uma pessoa que passa a conhecer e praticar um dos aspectos centrais da sua condição de nova criatura. É um indivíduo que passa a viver e andar segundo um dos aspectos essenciais da sabedoria e da força que lhe é proporcionado do alto, passando a estar também em posição crescente de ser alvo da misericórdia do Senhor para com a sua própria vida. Gálatas 6, 14 até 16. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. 1 Pedro 2, 9 até 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós, sim, que, antes, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Tiago 3, 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Provérbios 19, 22, a. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia.